Uma grande perda para a cultura cabo-verdiana, a primeira estudiosa, depois de Baltasar Lopes, a fazer um trabalho científico sobre a língua cabo-verdiana. E depois da independência, ela sempre trabalhou nas questões da língua e da identidade. Depois das funções, portanto, já em 98, ela organizou alguns dos ensaios das comunicações que ela tinha feito em conferências, colóquios, e organizou um trabalho que é fundamental para se conhecer a questão das nossas línguas, que é uma pergunta. O título é Bilinguismo ou Diglosia, que é um trabalho extremamente importante. O primeiro trabalho foi, em 1958, na altura, a tese de licenciatura,
Pois
fez
ela
como
era
trabalho de...
formada em Românicas na Universidade de Coimbra.
Precisamente. Então, para esse trabalho de fim de curso, em 1958, ela fez aquele trabalho sobre, portanto, a pioneira e, eventualmente, a primeira mulher a debruçar-se sobre a língua cabo-verdiana. Eu recordo que o Baltasar Lopes tinha publicado o seu trabalho sobre o dialeto cabo-verdiano no ano anterior, em 57.
Pelo menos leu seguramente o livro Dialeto Crioulo do Dr. Baltazar.
Do Baltasar. O livro foi publicado em 57 e ela faz o trabalho dela em 58, será eventualmente consultado, sim. É que o próprio livro de Baltasar saiu na imprensa nacional, em Portugal, portanto, um ano antes. Ela terá obrigatoriamente feito isto. Para além de que, ela era de São Nicolau, o pai dela era, não sei se era o familiar, mas pelo menos eram amigos do tempo do seminário, o pai dela e o Baltasar Lopes. Portanto, é uma relação de proximidade e terá sido também aluna do Baltasar Lopes.
Baltasar Lopes, que era também de São Nicolau, ela também, né? E dois intelectuais.
Por isso que eu estava a dizer, o próprio pai dela terá sido colega de Baltasar Lopes do tempo do seminário, Teodorinho Almada. Portanto, toda essa ligação, a Dulce estuda em São Vicente, faz o liceu, terá sido aluna de Baltasar Lopes, posteriormente colega no Liceu Gilianes, quando ela voltou depois de fazer a licenciatura e ela foi professora no liceu. Foi quando ela conheceu Abílio Duarte. Foi colega, de certeza, porque o Baltasar Lopes é que era o reitor na altura.
Abílio Duarte, primeiro presidente da Assembleia Nacional e
Sendo,
que era o marido.
sim, o Abílio, a pretexto de completar o terceiro ciclo em São Vicente, Abílio Duarte esteve na mobilização política. E é nessa altura que o Baltasar é professor e é o reitor do liceu. E Dulce, jovenzinha, recém-formada, conhece Abílio Duarte. No meio pequeno de Cabo Verde, de São Nicolau, uma elite pequena que toda a gente se conhece, ela terá tido relações muito fortes com o Baltasar e, eventualmente, discutido com o Baltasar sobre o trabalho que ela estaria a fazer. Vendo essas datas, Baltasar já tinha o trabalho preparado, que deveria ser a tese de doutoramento dele, que acabou por não ser, e sai em livro em 57, e ela está em Coimbra a fazer Filologia Românica. O trabalho dela é defendido em 58 e sai em livro em 61. Portanto, antes e depois será discutido com o Baltasar sobre a questão da, hoje, o que nós chamamos da língua cabo-verdiana, na altura chamava o dialeto de Cabo Verde.
Que impacto é que esse livro da doutora Dulce Almada, o livro sobre crioulo, sobre a língua cabo-verdiana, teve, pelo menos no meio intelectual cabo-verdiano?
Primeiro, para dizer que Dulce Almada sai de Cabo Verde logo a seguir, eventualmente pouco depois da saída do livro dela, não terá tido muito impacto na altura. Ela volta depois da independência e é na linha dos trabalhos dela que, no país independente em 79, portanto, a independência em 75, já em 79, ela é que está à frente e organiza o primeiro colóquio,
Colóquio
que
do
é o
Mindelo.
colóquio de Mindelo sobre a língua cabo-verdiana. E quem trabalha com ela e que se especializa e a criolista é o Manuel Veiga. Portanto, terá tido, mas não seguiram de facto essa orientação. As reflexões sobre o bilinguismo, e isto veio a surgir depois, eu quero crer que o livro não teve, era toda uma fase de nacionalismo, não teve o impacto que teve. E o livro está esgotado desde essa altura de 61, e em termos de estudos científicos que a universidade vem acontecer relativamente há pouco tempo, né? Em termos dos estudos. Ela chegou a ser professora ainda no curso de formação dos professores, mas isto já em finais de 80. Terá tido uma influência, mas não como poderia ter sido. E o livro não está disponível desde essa altura, é de 71, e não é edição de Cabo Verde. mais uma outra questão.
Foi uma mulher de cultura, uma mulher de letras, mas casou com um líder histórico do PAIGC. Ela mesmo é apresentada como combatente da liberdade da pátria. Ela terá sido influenciada pelo marido, Abílio Duarte?
Certamente. Ela estava em França a trabalhar logo a seguir a 60, e em 63, 64, vai para Argel com Abílio Duarte. Eu acho que nessa altura já eram casados. Portanto, o que eu disse, Abílio Duarte chega mais velho que ela, e mais velho que os colegas lá em São Vicente a fazer o terceiro ciclo, quando começam o namoro, ela sai a seguir e depois aparece em Argel a receber formação e para trabalhar para o PAIGC.
Portanto, pois, ela... foi o percurso de quase todos os líderes do PAIGC que passaram por França e depois Argélia.
Sim, sim, precisamente. Por isso é que eu estou a dizer, em termos de influência, o companheirismo, sobretudo, como ela diz, o companheiro de uma vida, em todo o período da preparação da luta, e ela foi ativa no aspecto de investigadora e como professora durante esse período da luta, e o marido não era combatente de arma na mão, era diplomata nesse sentido, e era mais em termos de ideologia. Portanto, eram intelectuais a trabalhar e tinham essa afinidade e essa influência mútua, quero crer.
Aliás, ela até chegou a ser a locutora na Rádio de Libertação,
sim,
aí do PAIGC na Guiné-Bissau.
Sim, sim. E esteve ligada a Miguel Cabral em termos de discussões mesmo nas Nações Unidas. E chega a Cabo Verde. Eu lamento que ela não tenha sido reconhecida para um posto do governo. Eu fico admirado. O machismo e da estrutura machista do partido nunca lhe permitiu. Ela tinha competência, mas ela nunca passou de diretora-geral, diretora de gabinete de estudos, sempre uma intelectual. Também um bocado, quero crer, um bocado na sombra, facilitando as condições para o marido se projetar, que é um bocado da mulher cabo-verdiana.
É criticável e tem que ser denunciado, mas ainda hoje há machismo em Cabo Verde, anti-mulheres, quanto mais agora naquela altura.
Sim, sim, esse é que estou a dizer. O reconhecimento de longe era mais competente com muitos, mas ela estava por trás a fazer o trabalho e os outros é que se projetavam, mas havia toda uma estrutura do partido que era de homens.